Audiobook grátis apresenta Maravilhas do Amor, quem as entende? Os segredos do amor, quem os alcança? Uns corações em vivo fogo acende, a outros nega de si toda esperança. Pedro de Andrade Caminha, Poesias. Ignorava Margarida Candida que o rei havia ordenado que ela professasse, e que o prelado, enviando para Arouca uma cópia do aviso régio, implicitamente autorizava a dispensa das formalidades reguladas pelo Concílio Tridentino e pela Constituição do Bispado. Pois fazia-se isso, quando não se simulava o cumprimento daquelas formalidades substituindo a noviça por outra qualquer pessoa do seu sexo. Desta vez, a única prescrição respeitada foi a de que entre o primeiro dia de convento e a profissão devia medear um ano perfeito e acabado. Preenchido um ano completo, Margarida Candida foi chamada ao templo, e aí recebeu aviso para imediatamente professar. Reagiu energicamente, rompeu em lastimosos clamores, protestando contra a violência de que era vítima, pois que nem tinha requerido, nem a sua vontade havia sido explorada pelo interrogatório de um comissário. Olha a doutora! Exclamou uma freira. Como seria que a outra teve artes de lhe ensinar tudo isto? Mas como a resistência de Margarida Candida não afrouxasse, outra freira, simulando-se muito compadecida de sua desgraça, disse-lhe ao ouvido. Se a menina amava sinceramente aquele homem, não terá de certo dúvida em professar, porque ele morreu. Morreu! Repetiu Margarida Candida num grito estridente, que reboou no templo. E caiu sem acordo contra o peito desse e outras freiras, que acudiram a ampará-la. Ao cabo de poucos minutos, Margarida tornou a si, num abatimento de corpo e de espírito, que fazia dela um automato. Cortaram-lhe a trança de cabelo, que era farta e bela, e impuseram-lhe o véu da ordem, que ela recebeu sem relutância. E, nesse momento, o sino do mosteiro dobrou numa ressonância fúnebre, que parecia gemer nas quebradas das serras imitando os arrancos plangentes de uma voz humana. Ernestina de Carvalho, que estava na sua cela, saiu ao corredor quando ouviu dobrar o sino. Viu o corredor deserto. Esperou que passasse alguém. Algum tempo depois assomou ao longe uma criada, que era ajudanta da sacristã. Quando a criada se aproximou, Ernestina de Carvalho perguntou-lhe cheia de um tom vivo interesse, que se poderia dizer pressentimento. Quem morreu, senhor Carmo? Não morreu ninguém, respondeu a criada com acentuada ironia. Foi a senhor Dona Margarida Candida que professou hoje. Já pertence ao número das esposas do senhor. Desgraçada menina! Exclamou Ernestina fechando a porta da cela com um movimento de odiosa repulsão. E a criada, arrastando os passos ao longo do corredor, foi resmoneando indignada. Que figados de pedreiro livre que tem esta rapariga! Nem Santa Mafalda lhe vale! Há de ir direita para o inferno com o marido que lhe destinam, e que é tão bom como ela. Cruzes, canhoto. Até parece que cheira aqui a enxofre. Soror Maria das Cinco Chagas escreveu para Chaves informando seu parente André Pinto dos bons serviços que lhe havia prestado justamente no momento em que Margarida Candida opunha mais escandalosa resistência à profissão. Para desarmar e quebrar-lhe as forças, dizia a freira, tive a feliz ideia de lhe mandar dizer que o tal capitão de dragões havia morrido. Ora foi como se se deitasse água no fogo. E depois tudo se consumou sem maior escândalo. Soror Maria das Cinco Chagas orgulhava-se da sua imaginosa invenção, que cortou o nó górdio, valendo a espada de Alexandre. André Pinto vangloriou-se de ver realizada, com tão feliz êxito, a sua obra de tirania, e espalhou em Chaves a notícia da profissão da sobrinha, como se se tratasse de um triunfo obtido por ele próprio. Houve quem escrevesse a Joaquim Maria para vê-lo informando, com danado propósito, da profissão de Margarida Candida. Fora André Pinto, que ditara a participação a um amanuense, para esse fim convidado e assalariado. Era o golpe de misericórdia da sua vingança contra o capitão de dragões. Joaquim Maria recebeu na cadeia de Aveiro, onde estava com outros presos políticos, a terrível notícia, que desde logo acreditou porque a esperava. Ele conhecia bem André Pinto, e sabia que a sua perseguição iria até o último extremo da perversidade. Desde esse momento a vida tornou-se-lhe um fardo inútil. Tudo estava acabado para todo sempre. No dia seguinte, quis levantar-se do catre e não pôde. faltaram-lhe as forças. Foram dizer-lhe que, para aproveitar os benéficos efeitos da anistia, podia justificar o seu procedimento perante a underline Comissão de Reabilitação underline que o governo absoluto havia criado em Lamego. Não quero justificar-me, respondeu Joaquim Maria. A minha consciência está tranquila. Frei Simão de Vasconcelos, vendo o irmão profundamente desalentado, e cada dia mais doente, lembrou-se de ir a Arouca averiguar pessoalmente se a notícia da profissão de Margarida Candida era verdadeira. Numa das suas frequentes visitas à cadeia de Aveiro, resolveu proceder a essa averiguação, sem dizer nada a Joaquim Maria. E, em vez de recolher à casa do outeiro, seguiu jornada para Arouca, tomando em Macieira de Cambra um ligeiro disfarce. Entre sorria-lhe a vaga esperança de que a informação fosse falsa, e de poder vir dizer ao irmão, resurge de ti mesmo, porque a tua felicidade não está ainda completamente perdida. Mas, a espaços, também ele próprio desanimava, porque as vinganças políticas, especialmente na província, atingiam os maiores excessos. Até por experiência proprial o sabia. Em Cesar, a casa do outeiro estava rodeada pelo ódio dos vizinhos, e se não fosse o terror que lhes inspirava a valentia de Frei Simão, o ódio absolutista teria já explodido brutalmente. Um dos mais encarniçados inimigos de ao pé da porta era Ignácio da Fonseca, depois que teve a certeza, pela denúncia dos criados, de que José Máximo viera furtivamente à casa do outeiro entender-se com Frei Simão para algum fim político, supunha ele. Logo os criados de Ignácio da Fonseca fizeram correr em toda a freguesia a notícia de que o patrão nunca mais daria benção ao sobrinho, nem o queria tornar a ver, notícia que Frei Simão se apressou a transmitir para o porto a José Máximo. E como por essa mesma ocasião aparecessem derrubadas algumas árvores na quinta do outeiro, e incendiadas algumas medas de palha, Frei Simão tratou de conter em respeito seus inimigos, que deviam ser principalmente os criados de Ignácio da Fonseca, rondando por horas mortas, de clavina aperrada, as imediações da casa. Uma noite pareceu a Frei Simão que dois vultos de homem procuravam encobrir-se com o tronco das árvores. Meteu a clavina à cara, e disparou. Sentiu depois rumorejar a folhagem como agitada pelo rápido movimento de alguém que fugia. No dia seguinte apareceu junto a um castanheiro, em cujo tronco a bala de Frei Simão fora cravar-se, um chapéu de palha, velho, sem fita. Esse chapéu fora reconhecido como sendo de Manel Zarolho, criado de Ignácio da Fonseca. Frei Simão mandou hastear o chapéu no topo do castanheiro, como ousada provocação a novas investidas. Mas os assaltantes não voltaram, receosos da clavina de Frei Simão e dos seus mortíferos agalotes. Tomaram ainda maior medo ao frade. Chegando a Arouca, Frei Simão entrou no pátio do mosteiro, e dirigiu-se à porteira perguntando-lhe se podia falar à senhor Dona Margarida Candida, de Chaves, que lhe constava estar ali recolhida. Bem sabia ele que a resposta seria negativa. Mas fizera a pergunta unicamente com o fim de poder colher alguma vaga informação. Soror Margarida do Amor Divino, respondeu a porteira, não recebe, nem fala ninguém. Soror Margarida? Repetiu com fingida surpresa Frei Simão. Sim, porque professou a coisa de mês e meio. Frei Simão deitou conta ao tempo decorrido desde que a notícia chegara ao conhecimento de Joaquim Maria, e disse mentalmente, é isso. Há mês e meio. Então é absolutamente proibido falar-lhe? São ordens superiores, que nos cumpre respeitar. Está, pois, em cárcere privado? Está na observância dos deveres que lhe foram impostos, respondeu a porteira, com rispidez, fechando rapidamente o ralo da portaria. Mas não o fez tão rapidamente, que não ouvisse ainda dizer ao desconhecido. Tempo virá em que justemos contas. O desejo do frade seria ir procurar um machado, com que fendesse a golpes hercúleos a grossa porta do mosteiro, para arrancar da clausura Margarida Candida. Mas essa loucura, a realizar-se, daria apenas um resultado efêmero, que custaria certamente a liberdade de Frei Simão, se lhe não custasse também a vida. A ideia de que deixaria exposta a grandes perigos a sua família de Cesar, especialmente suas irmãs, caso fosse preso, contévio. A frase do desconhecido, ouvida pela porteira, e transmitida à madre abadesa, causara enorme alvoroto no mosteiro. Aquele homem, apesar do seu disfarce, era um padre, era de certo Frei Simão, o frade apóstata, como os absolutistas lhe chamavam, era um inimigo perigoso por audaz. A abadesa ordenou logo que Margarida Cândida fosse internada na casa forte do mosteiro, defendida por grossas portas de castanho, chapeadas de ferro, e expediu aviso às autoridades da comarca para que sem demora mandassem vigiar e guardar o edifício, ameaçado de um assalto. Dali em diante, uma força de milícias ocupava militarmente o pátio do mosteiro, postando sentinelas em torno dele. E as freiras, quando se lembravam de Frei Simão, estremeciam de horror, sofriam esterismos de medo, como se estivessem ameaçadas da visita de Satanás em pessoa.